Fala galera, por aqui é o professor Marcos Enes, o monstrão da química, e hoje mais um podcast, dessa vez sobre reações inorgânicas e aquela dica marota de sempre. Se possível, tenha em mãos o seu mapa mental, vai te ajudar muito aí na compreensão do seu podcast, tranquilo? Vamos nessa. Galera, então quando a gente fala em reações inorgânicas, o lance é o seguinte: a gente está muito acostumado com aquelas quatro reações, né? Síntese, análise, simples troca e dupla troca, né? Síntese, análise, simples troca e dupla troca. Esses quatro tipos. Mas enfim, antes da gente começar a classificar as reações inorgânicas nesses quatro tipos, o que que pode ser enxergado por nós como evidência de uma reação química? O que que você pode ter aí de pista para um sistema em que está rolando um fenômeno químico, beleza? Fenômeno químico é quando você tem a mudança do arranjo atômico, né? As proporções mudam, os átomos que se ligam mudam, formando novas moléculas, novos compostos, compostos, novos compostos, formando novos compostos com propriedades químicas e físicas diferentes, beleza? Esse fenômeno físico é, por exemplo, você tem a água saindo da fase sólida, né? O gelo derretendo, indo para a água na fase líquida, continua sendo água, só mudou o estado de agregação das moléculas, mas essas moléculas continuam sendo moléculas de água, tudo bem? Então vamos lá. Evidências para que uma reação do tipo reação química aconteceu. A gente pode ter mudança de cor. Por exemplo, quando você faz uma titulação e rola mudança de cor, o indicador está sofrendo uma reação ali. Você pode ter formação de gás quando você joga bicarbonato e vinagre juntos, né? Você tem liberação de CO2, você pode perceber as bolhas subindo, né? Ou você pode perceber também o aparecimento de um odor. Agora, cuidado. Ah, então vou ver se está tendo reação química que vou cheirar. Muitas das vezes, até mesmo misturando produto de limpeza na sua casa, você acaba tendo uma reação química perigosa, bastante perigosa, formando aí vapores de amônia, né, de gás amoníaco, que são bastante tóxicos e prejudiciais aí à sua saúde. Então, muito cuidado para ver, ah, será que está reagindo? Vou cheirar aqui. Não, não faz isso. O cheiro é critério para ver se está rolando reação, mas eu não recomendo a você no dia a dia, né, para você perceber, ah, será que está rolando uma reação aqui, pega e cheira. Não, sai fora, beleza? Bom, surgimento de chama ou de calor, né, especialmente de calor. Reações que você tem uma liberação de energia térmica, fenômenos que a gente classifica como exotérmicos, né? Então você percebe surgimento de chama na combustão, liberação de calor em reações que são exotérmicas, tranquilo? Bom, faíscas ou luz, surgimento de luz também significa que está rolando reação química, ou muito cuidado com essa última evidência. Surgimento de uma fase sólida. Filhão, quando você tem surgimento de uma fase sólida, pode ser uma reação química ou não. Por exemplo, quando você mistura nitrato de prata com cloreto de sódio, a prata e o cloreto vão se juntar e vão precipitar, vão formar cloreto de prata sólido. Aí você teve uma reação química, formação de precipitado. Agora, eu estou preparando uma solução, estou botando um soluto lá numa certa quantidade de solvente. Aí eu excedo o limite de solubilidade daquele solvente e aí começa a formar um corpo de fundo. Isso não é uma reação química, você só saturou aquela solução, tudo bem? Então ali está rolando apenas uma saturação e você está adicionando mais soluto, ele não tá se dissolvendo, está precipitando, né? Está indo para o fundo do recipiente na forma de um sólido, tranquilo? Então, surgimento de fase sólida só se você misturar dois ou mais componentes e tiver rolando reação química, show? E aí? Vendo a classificação das reações, a gente tem as reações classificadas em síntese, análise, simples troca e dupla troca. Primeiro, a síntese não é simplesmente a chamar de síntese. Síntese, ela se divide em duas partes também. Nós temos dois tipos de síntese. Síntese é quando você tem dois ou mais reagentes gerando um único produto. E aí, síntese é quando você tem uma síntese total. Você tem apenas substâncias simples, ou seja, formadas por apenas um único elemento, formando uma ou mais substâncias compostas. Isso é síntese total, beleza? Agora, síntese parcial é quando você tem pelo menos uma substância composta nos reagentes, formando uma outra substância qualquer, beleza? Então, síntese total, você parte só de substâncias simples. Síntese parcial, você parte de pelo menos uma substância composta, pode ser uma, duas, três, enfim, mas pelo menos tem que ter uma substância composta com outras substâncias formando uma outra substância composta, beleza? Então, na síntese total, eu só parto de substâncias simples e na parcial tem que ter pelo menos uma substância composta. Decomposição ou análise, síntese também pode ser chamada de adição, né? Decomposição também pode ser chamada de análise. E aí você vai ter um reagente gerando dois ou mais produtos, certo? E aí também teremos análise ou decomposição classificada como total ou parcial. Total é quando você tem um reagente e todos os produtos vão ser substâncias simples, beleza? Isso é decomposição total. Decomposição parcial é quando você tem um reagente e ele vai se transformar em duas ou mais substâncias, mas pelo menos uma dessas substâncias, né, decomposição parcial, vai ser uma substância composta, tudo bem? Você não vai decompor totalmente aquele reagente. Se você tem uma substância composta, ela ainda pode se decompor um pouquinho mais para chegar nas substâncias simples. Por isso que a gente chama de decomposição parcial, legal? Simples troca que a gente também chama de reação de deslocamento. Quando a gente tem uma simples troca, você vai ter uma reação que vai acontecer da seguinte maneira. A simples troca é quando você tem o seguinte, você tem um reagente A mais outro BC, e aí você vai formar um produto AC mais um outro produto B. Se ligou? Quando você tem essa troca de apenas um dos elementos aí de uma substância, isso é uma simples troca, que também é chamado de deslocamento, tudo bem? E aí o caso clássico é quando você tem zinco com ácido clorídrico, e aí o cloreto do ácido clorídrico vai oxidar o zinco de 0 para mais 2, e aí vai formar cloreto de zinco, e o H+ do ácido ele vai reduzir, ele vai sofrer redução. Ele vai a hidrogênio gasoso. Então você tem uma reação que desloca hidrogênio de ácido, beleza? Então, simples troca ou deslocamento. Dupla troca. Na dupla troca você tem AB mais CD formando AD mais CB. O que, que rolou aí? Você tem uma permutação. Inclusive na reação de dupla troca, você pode chamá-la também de permutação ou de metátese, beleza? Tipo metatese com um acento agudo no A. Metátese, show? Por quê? O que acontece aí na dupla troca? Na dupla troca você vai ter o cátion de uma espécie e o ânion dessa outra espécie. E aí você vai ter uma outra espécie com seu respectivo cátion e seu respectivo ânion. A gente vai ter uma dupla troca. O cátion de um se combina com o ânion da outra e o ânion de um se combina com o cátion da outra. Isso a gente encontra muito em reações de neutralização, reações ácido-base. Você tem um ácido mais uma base formando sempre o quê? Sal mais água. Então, na verdade, o cátion do ácido se junta com o ânion da base e o cátion da base se junta com o ânion do ácido, tranquilo? Então, quando você tem o cátion do ácido junto com o ânion da base, o cátion do ácido é sempre o H+. O ânion da base é sempre o H-. H com OH, a gente forma a molécula de água, show? Agora, quando você junta o cátion da base com o ânion do ácido, aí você forma molécula não, né? Você forma o sal, tudo bem? Molécula não, porque o sal é composto iônico, tranquilo? Então, se não me falha a memória, no mapa mental, eu coloquei como exemplo para vocês a neutralização de neutralização é brava, hein? Eu coloquei a reação de neutralização do ácido clorídrico com o hidróxido de potássio, beleza? E vai dar cloreto de potássio e água como subproduto. Tudo bem? Show de bola? Meus amores, mais uma vez um prazer enorme estar aqui com vocês. Continua com a gente, continua baixando os podcasts. Eu espero aí que você esteja sendo ajudado, né? Que eles estejam sendo... O nosso material, né? Na verdade, esteja sendo bastante útil para você. Porque, cara, esse é meu maior sonho, meu maior objetivo. É te ajudar a chegar um pouquinho mais perto da sua aprovação. Enfim, seja numa prova, num concurso. E mais do que isso, mais do que aprovado, eu quero ver você feliz, beleza? Então, um beijo grande no seu coração. Até a próxima. Valeu.